aí você começa a ter o que a gente chama de estratégias compensatórias. O que é uma estratégia compensatória? Você começa a comer mais, você come mais, aí você desconta no alimento, aí você já não trabalha direito, você já fica com o seu trabalho meio zoado, aí você começa a ficar mal pelo que fez. Você entende? O ponto, o evento que aconteceu está aqui. Outros eventos vieram acontecendo depois do que aconteceu e você não fica mal pelo evento que rolou do não aconteceu bom dia. Você começa a ficar mal pelas coisas que aconteceram depois do evento que aconteceu. Sabe aonde que esse cenário acontece bastante também? Término de relacionamento. Término de relacionamento é uma coisa incrivelmente didática para a gente aprender como que a gente faz cagada com as consequências do comportamento e não com ele próprio. Saca? Lá no reservatório de dopamina, eu tenho uma aula sobre relacionamentos e como lidar com o término. Muitas pessoas não assistem essas aulas, sabe? Porque elas leem o título e acham que são aulas sobre isso, sei lá. Cara, na aula relacionamentos, por exemplo, eu falo como que os... Tem uma sobre ciúmes também, onde eu falo que ciúmes é como um transtorno obsessivo compulsivo, onde você gera pensamentos obsessivos, como por exemplo, tá me traindo, vai me trocar, tá me traindo. Aí esses pensamentos obsessivos acendem, sobem bastante. E aí você tem que ter um comportamento compulsivo para reduzir a sua ansiedade. Mesmo esquema, aquela pessoa que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, toque. Mesma coisa aquela pessoa que tem toque com a porta tá aberta ou não. A pessoa tá fechada. Será que tá aberta? Será que tá fechada? Será que tá aberta? Aí começa a ficar ansioso, vai lá e verifica se tá aberto ou se tá fechado e acalma a ansiedade. No caso, o comportamento compulsivo no relacionamento vem na medida em que a pessoa olha o celular do esposo, da namorada. Então você tem um comportamento, às vezes até segue, né? Segue, enfim. O stalker, né? Faz o famoso stalker. Só que o término do relacionamento, ele é uma questão muito didática. Caralho, velho, a gente botou 2.500 pessoas aqui, eu abri essa live na surpresa. Nem tava organizado aqui pra gente conversar sobre isso. Legal pra caramba. Obrigado aí, pessoal. Me ouvindo falar sobre privada entupida. O término de relacionamento, ele é uma questão muito pedagógica para a gente entender como a gente tem esses comportamentos hipercompensatórios, saca? Normalmente, a pessoa que termina um relacionamento, ela não ficaria tão mal, tá? Pelo término, prestem atenção nisso que eu tô falando. Eu tô começando a me agitar aqui já, ó. Isso aqui era para ser uma higiene do sono, eu já tô começando a querer gritar aqui, ó. Porque eu sei que vocês não estão prestando atenção, eu estou tentando falar calmo, numa linha linear. Mas quando eu começo a falar e eu sei que vocês não prestam atenção, eu tenho vontade de entrar aqui na tela e pegar vocês pelo pescoço, sabe? E chacoalhar assim, porque eu sei que vocês não estão prestando atenção. Alguns estão prestando atenção. Aí eu já começo a ficar com o zóio arregalado aqui, ó. Parece que usei droga, tô louco aqui já explicando isso. Minha cabeça já começa a fervilhar. Vamos acalmar, vamos devagar, tá? Não posso perder meu sono, cara. Não posso perder meu sono. Já começa a me dar um suador. Término de relacionamento. A pessoa, quando ela termina o relacionamento, muitas vezes, ela não ficaria tão mal pelo término de relacionamento, tá? A pessoa que termina o relacionamento, isso é muito comum a gente ver na clínica, a pessoa fica mal pelo que ela faz depois do término de relacionamento. É bem diferente, tá? É bem diferente. E normalmente o que ela faz depois do término de relacionamento diz respeito ao que a gente chama de crenças intermediárias. Quem é da psicologia cognitiva comportamental sabe do que eu estou falando. Crenças intermediárias. O que é uma crença intermediária? Crença intermediária é uma resposta comportamental que você dá frente às suas crenças centrais que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma crença central de que você é uma pessoa incapaz. Crença de incapacidade é uma crença muito comum em pacientes, principalmente com transtorno depressivo ou espectros ou algum tipo de espectro dos transtornos depressivos. Tá? Quando você tem uma crença de incapacidade, isto é, você enxerga o mundo por meio de uma lente de incapacidade, tá? Enxergar o mundo por meio de uma lente de incapacidade faz com que você distorça situações específicas de forma que essas situações entrem nas suas crenças. Já vou falar do término, vocês precisam entender esse raciocínio antes, a gente precisa fazer a base para construir os pilares desse raciocínio importante e depois a gente bota o teto. Quando você tem uma crença de incapacidade, digamos que você tira 8 numa prova da faculdade. 8 para mim, pelo menos, sempre foi uma boa nota. 8, eu sempre tirei 7, 7 uns quebradinhos, 8 para mim era notão. Quando você tem uma crença de incapacidade, peraí, deixa eu... Quando você tem uma crença de incapacidade, você enxerga esse 8 como se fosse ruim. Então você vai pensar assim, mas não foi 9. Mas não foi 10. Ou seja, a pessoa com crenças de incapacidade, ela distorce uma coisa boa, que foi o 8, e transforma num evento ruim. Tá? Frente a esse evento ruim, a pessoa normalmente ela vai frente a um evento, deixa eu desativar os comentários aqui. Frente a um evento ruim, a pessoa normalmente ela vai ter uma manifestação comportamental. O que que é uma manifestação comportamental? É o que a gente chama de crenças intermediárias, que vem na medida de vem na forma de atitudes e regras. Então, a pessoa pensa para ela assim, cara, se eu sou incapaz... Na verdade, ela não pensa, né? Essa crença central, normalmente, ela está num nível que ela não tem tanto acesso racional a essa crença central. Só que se ela tem essa ideia de incapacidade, ela vai emitir um comportamento frente a isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que se sente incapaz intelectualmente falando, ou seja, se sente burra, ela vai ter essencialmente dois tipos de comportamento compensatório. Ou ela vai falar, eu não sei isso daqui, então não vou estudar. Então, frente à ideia de ser burra, a pessoa, eu não sei, então não vou estudar. É o comportamento compensatório dela. Outras pessoas, no entanto, vão falar, cara, quer ver que eu sei? Eu vou provar que eu sei. Então, frente ao medo de ser ignorante, a pessoa estuda pra caramba. Foi o meu caso. Moleque do interior, blá, 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 os pais nem entraram na faculdade, etc, etc. Eu falei, não, tem que estudar, pô, não é possível que eu não vá saber isso aqui. O cara escreveu o negócio ali, eu não vou conseguir entender, mas como assim? Não me descia, não era taragável para mim essa ideia de que uma pessoa consegue explicar um raciocínio e eu não consigo entender. Então é que a última vez que eu li um artigo que saiu aula lá no RD sobre o artigo, eu fiquei suando aqui igual um animal, parecia que eu ia morrer. Porque não, é quase um desaforo, é quase uma afronta, é quase uma ofensa. Sabe uma ofensa? Quando o cara te dá um texto e você não entende o texto, é uma ofensa para você mesmo, não ele te ofendeu. Não é o autor nem o seu professor, você tem que se sentir ofendido por não entender. Então, frente a essa ideia de incapacidade, a pessoa tem um mecanismo compensatório que pode ser adaptativo ou desadaptativo. Agora, essa crença, ela é como se fosse um botãozinho de um volume de um carro, tá? Então, ela pode ficar num volume máximo ou num volume mínimo. Quando ela está num volume mínimo e acontece alguma coisa que ativa essa crença, o mecanismo compensatório comportamental vai ser relativo ao quão ligada está a crença. Então, se você está se sentindo um pouquinho incapaz, você pode estudar um pouquinho mais. Por exemplo, pega o meu caso, me sente um pouquinho incapaz, estuda um pouquinho mais. Agora, se você está se sentindo muito incapaz e o seu mecanismo de comportamento é estudar, você vai estudar muito mais. Entenderam o raciocínio? Crença, mecanismo de comportamento frente à crença. Tem outras coisas, tá? Tem emoções, tem pensamentos, tem comportamento regido por regras, e aí você tem um contexto que esses comportamentos são emitidos, mas isso não é o caso agora. Vamos pegar esse mesmo raciocínio e vamos translacionar isso para o contexto de relacionamento que a gente estava falando. Agora a gente vai construir os pilares, tá? A gente construiu a fundação do raciocínio. Vocês estão acompanhando? A gente construiu a fundação da casa, tá? Isso é um raciocínio rápido que eu estou fazendo aqui com vocês, muito breve, muito que está vindo na minha cabeça, assim, não montei nada para isso, tá? Agora a gente vai fazer os pilares. Eu gosto de visualizar quando eu estou explicando, porque aí eu consigo seguir uma linha de raciocínio mais organizada. Tanto é quando eu vou nos podcasts, os hosts sempre ficam impressionados que eu volto no assunto depois de abrir um parênteses de 40 minutos, eu volto. Porque na minha cabeça a casa não está completa ainda. Eu construí o fundamento do raciocínio, o host me atrapalhou, porque eu vou para o podcast para falar para mim, eu não estou nem aí para o host, eu vou falar o que eu quero. É um monólogo, eu falo comigo mesmo e com a audiência. E aí eu penso, pô, o rosto me atrapalhou aqui no meio do pilar, então eu tenho que voltar a construir esse pilar aqui. Tem mais dois pilar e antes de botar o teto no raciocínio para fechar a casa, então eu estou no meio desse. Aí eu falo, mas fico enxergando aquele pilar sem estar concluído. Depois eu volto a concluir aquele pilar. Então agora vamos construir os pilares da nossa casa de raciocínio. É meio esquizofrênico isso, eu sei, mas é o jeito que eu consigo organizar minha cabeça. Então, no contexto de relacionamento, tá? Quando você passa por um processo de término, como, por exemplo, um abandono, uma traição, sei lá o que foi o ocasionou o término, um eventual término aí, ou simplesmente não deu certo, afinal de contas, pessoas não dão certo, tá? Vamos se acostumar com isso. Na verdade, a maioria dos relacionamentos que você vai ter provavelmente não vai dar certo. Raras são as pessoas que conseguem acertar, digamos assim, de primeira, tá? Então, assim, fica tranquilo, tá? Se não der certo, tá tudo bem, você é só mais uma pessoa. Qual que é o problema de um término de um relacionamento? Muitas vezes o término de relacionamento, ele faz assim no botãozinho da crença, ó. Liga o botão com todo o volume. Então a pessoa começa a se achar muito incapaz, muito desamada, fica extremamente mal, fragilizada emocionalmente, rola uma amplitude emocional muito forte, ou ela pode ficar, ah, eu tô super bem, sabe aquela pessoa que fala que tá super bem e não tá bem, você vê que a pessoa não é possível ela tá bem, não é assim que funciona o jogo, pode segurar algumas semanas, talvez meses, mas não tá bem. E aí quando o rebote vem, vem forte. Mas principalmente quando você tem uma oscilação emocional muito forte que resulta numa, ou é resultante de uma oscilação de crenças, o seu automaticamente está acorrentada nessa crença a modificação comportamental por meio de respostas compensatórias. Então, quanto mais a pessoa se sentir um merda depois do término do relacionamento, maior vai ser a amplitude e a saliência do comportamento. Meu cérebro tá cheio de adenosina, já tá meio pifando. Maior vai ser a amplitude do comportamento puta que pariu, velho. Não é recompensatório, é compensatório. Isto é, pessoa que nunca usou droga começa a usar depois que terminou o namoro. A pessoa que nunca ficava bêbada começou a ficar. A pessoa que não fumava começou a fumar. Muitas vezes a pessoa que nunca estudou começou a estudar. A pessoa que não fazia esporte, tinha um sobrepeso, uma obesidade, começou a treinar igual um louco e fazer dieta. Saca? Aquelas... É muito comum isso. Você vê com muita... frequência isso na clínica, eu chamo a atenção para os terapeutas e os estudantes de psicologia que estão aqui me ouvindo. Talvez a galera da nutrição também, médicos. É muito comum a vida de uma pessoa mudar bastante. Não estou dizendo para melhor nem para pior. Isso é uma coisa que vocês têm que acostumar a ouvir eu falar, tá? Sempre quando eu falo um negócio de cérebro, nunca tem um lado bom ou ruim só. É sempre para os dois lados. Por exemplo, dopamina é muito bom. Faz você estudar, criar hábitos, performar, mas faz você fumar crack e ficar com aquilo ali, perder toda a sua família. Ocitocina, legal, o hormônio do amor, a mãe libera mais, faz a ligação mãe-bebê. Se eu administrar a ocitocina intranasal num ser humano, ele fica mais bondoso e mais empático e mais altruísta com as pessoas que estão à sua volta, porém vê as pessoas dos outros grupos como mais nocivas e mais perigosas. Então, se eu botar ocitocina no cérebro de uma pessoa que torce pro São Paulo, a pessoa vai ficar mais amiga dos São Paulinos, mas vai ficar mais inimiga dos corintianos. Então, nunca existe bom ou ruim. E na clínica a gente vê com muita tranquilidade e muita facilidade que normalmente a vida das pessoas muda muito quando você insere ou retira um personagem. E mudou muito para bom ou para ruim. Morre um familiar. Eu já tive paciente que a morte de familiar foi, por incrível que pareça e paradoxalmente, foi a deixa para a pessoa sair da depressão. Porque ela percebeu que a vida é curta, o familiar morreu cedo, que ela tinha que ajudar na casa. Entende o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo, já tive pessoas que perderam o familiar e pioraram, caíram na depressão. Então, normalmente uma mudança incisiva na vida de um sujeito altera muito o funcionamento dele. E isso, o mais comum mas não necessariamente o mais agressivo de se ver é término de relacionamento. A pessoa termina o relacionamento, melhora. Impressionante. É muito comum. A vida tá um caos, tá uma merda a saúde mental. Terminou o relacionamento, a pessoa melhora. O oposto também acontece. Terminou, a pessoa piora. Então vai depender desse mecanismo compensatório. Olha que interessante, cara. Olha como é interessante. Eu assisti Matrix final de semana. Quando você aprende esses conteúdos, não parece que você está olhando a Matrix de fora, assim? Eu falo isso no RD nas aulas. Se você não participa do RD, velho, entra no RD, cara. É de verdade mesmo. O bagulho custa R$ 20 por mês, cara. E você tem acesso a esses raciocínios em todas as aulas e super bem explicados. Tem algumas aulas que eu falo, cara, quando você entende isso daqui, que eu expliquei nas aulas sobre comportamento humano e neurociências, parece que você está vendo o mundo como se fosse uma maquete. Lá embaixo. Você vê o comportamento das pessoas. Você quase olha para uma pessoa e sabe o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Você sabe o porquê que ela bebe. Você sabe por que ela fuma cigarro? Você vê assim, ah, esse fulano fuma cigarro? Porque ele é bem aceito no grupo quando ele fuma o cigarrinho dele. Esse aqui, ele tem esse carro cheio de som ridículo aqui porque ele pega umas menininhas. Essa menininha é assim porque as amiguinhas dela não sei o quê. É impressionante, cara. É meio até perigoso, sabe? Se você não tomar cuidado. Então, quando você começa a ver uma mudança de término de relacionamento pode deixar você muito mal ou pode deixar você muito bem, dependendo de qual comportamento você emitir frente a essa mudança. Tá bom? Só qual que é o problema? E por que que eu falei que as pessoas que terminam o relacionamento, voltando lá no início agora, fechando a nossa casinha explicativa, as pessoas que terminam o relacionamento, normalmente elas não ficariam tão mal pelo término. Ou não ficariam tanto tempo mal pelo término. Mas elas ficam mal pelo que acontece depois do término, pelo que elas fazem com o término. Então usa droga, faz cagada, se relaciona de forma com pouca responsabilidade afetiva, machuca outras pessoas e assim sucessivamente. Aí começa a acumular um montão de problema. E a pessoa nem tá mal mais pelo término, ela tá mal porque ela fez depois do término. Lá na aula de como lidar com um término de relacionamento, eu explico isso. O que não fazer depois de um término de relacionamento, porque o término de relacionamento pode acabar com a sua vida, cara. De verdade. Ou pode mudar a sua vida para sempre.